Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, volto a contar com Pedro Correia, um fã, confesso, das mais populares séries slashers dos anos 80, para falar de Halloween Mata, a sequela de Halloween de 2018, novamente realizada por David Gordon Green, tome central de nova trilogia anunciada que, por sua vez, dá continuidade a Halloween, o clássico de John Carpenter de 1978. Confusos? Não se preocupem. Nós também nos perdemos nas múltiplas linhas temporais desta saga que está aí para ficar. Olá Pedro, mais uma vez bem-vindo ao segundo take. Tu já serás membro honorário deste podcast.
Sou o Steve Martin do Five Time Club. Ainda não, são três, não é? Então, Steve Martin, diria, do SNL.
Eu diria mais que és o Steve Guttenberg desta Academia de Polícia.
Desta Academia de Polícia 3, de volta aos treinos. Ok, fantástico.
Não, mas olha, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite para estares aqui e falarmos de um filme que eu sei que tu aguardavas com expectativa, porque sei que és um fã de sagas de terror, és um fã em especial de slashers, acho que é justo dizê-lo, não é?
Sim, sim.
E inclusivamente
e um fã do Halloween.
Exatamente, e já tiveste episódios no teu próprio podcast, que da última vez que cá tiveste, ou da próxima, não sei quando é que isto vai sair, Queres só aproveitar para falar do teu podcast e dizeres onde é que as pessoas te podem encontrar?
Posso falar do podcast, portanto retomei após algum tempo ausente. Estou neste momento portanto, com convidados fixos, mas para gravar um episódio sobre 60 anos do James Bond, ou melhor, 59, e também a saga do Halloween, uma retrospectiva de 40 anos e 11 filmes.
Em relação ao meu podcast, então.
É fortíssimo. Podem encontrar o meu podcast no Spotify, penso que também no iTunes, mas Spotify é o melhor canal. E em breve espero tudo reposto no YouTube, quando tiver tempo para fazer o upload, mas no meu canal também.
Falta só o título, não é?
O título, Vinyl and Celluloid, é verdade. Obrigado. Pai, sou muito mal no marketing. Pá, sou pior que o Tiago Laranjo. O homem que diz não ouça. Só faltava dizer, pá, mas não ouça, meu. Tipo, não vale a pena.
Não ouçam que eu também não ouço.
Eu também não olho. Eu nem edito aquilo. Eu gravo, mando aquilo para alguém e alguém posta. Nem
mas
sei
pronto,
o que se passa.
Se quiserem encontrar Vinyl and Celluloid. É isso mesmo. Verdade. Então, as pessoas... Quer dizer, já perceberam porque carregaram no título do episódio, mas estamos aqui para falar do Halloween Kills.
My grandmother was right. The boogeyman was real.
It's over.
We can't hurt anyone ever again.
No one told you.
Told me what?
Somebody in there?
Michael Myers is alive.
Stop! You had a knife in your stomach.
You and Allison should not have to keep running. Evil dies tonight.
O novo filme David Gordon Green, que deixa-me tentar acertar isto, é a sequela do filme Halloween de 2018. Que, por sua vez, se posicionava como a sequela do Halloween de 1978, ignorando todos os outros Halloweens, incluindo o H2O, que era a sequela que ignorava todos os outros, que se passava 20 anos depois, sendo que o Halloween de 2018 passa 40 anos depois. Eu não me perdi, pô, não.
Não te perdeste. Eu iria até dizer que ignora também, portanto, o Halloween 4, 5 e 6, que por sua vez ignorava o Halloween 3, mas respeitavam a sequela do... Bem, nem vale a pena, não vou entrar mais tarde.
E aqui o 3 ignorava todos.
O 3 ignora todos. O 3 é aquele sacana que não quer saber de ninguém. Mas, pá, eu acho... Não nos alongamos muito na quantidade de timelines
o franchise tem. É sempre muito engraçado falar disto, não é?
É, pá, fogo. Eu vi uma vez o gráfico e eu juro-te, eu já vi muitos gráficos na minha vida. Aquilo deixou-me completamente à toa.
Eu, como nós falaremos, com certeza, o mais giro desta nova trilogia, não é? Porque está anunciada já uma terceira parte.
Exato.
Que vamos ser honestos, o Halloween de 2018, cuja tendência agora, o Scream, que vai estrear em janeiro, também vai seguir, que é de ser uma sequela, mas sendo uma sequela que, mesmo estando na continuidade dos outros, vai se chamar só Scream, porque é, na verdade, um reboot soft, ainda com os atores. Portanto, isto é uma nova moda que nós estamos a traçar e temos que lidar com isto, não é? Só que eu penso que a gente vai falar sobre isto, que é o David Gordon Green, com o Halloween e com o Halloween Kills, ignora, do ponto de vista de cronologia e de narrativa, só que não ignora do ponto de vista da referência, não é verdade?
Sim, sim. Eu acho que, especialmente no Halloween Kills, portanto, sem querer puxar muita brasa à minha sardinha e falar daquilo que vou escrever amanhã, eu acho que o que para mim o Halloween Kills fez foi aquilo que o James Bond, No Time to Die, deveria ter feito. Porque tu, neste filme, para mim, ignoras, como tu disseste bem, tudo o que aconteceu entre 1968 e 2018, no franchise. No entanto, vai buscar elementos e referências. Portanto, tens as máscaras do Halloween 3, uhum, que não tem nada a ver. Tens todas as referências ao Halloween 2, em termos de localização. E não me vou alongar mais nisto para não estragar nada a ninguém.
E se não me engano, tens um flashback do Halloween 2, que para todos os efeitos nesta realidade é um filme que não existe, não é?
Exato, exato.
Exato. Só para ser um bocadinho mais confuso.
Exato. E tens toda a componente da vingança, ou pelo menos da resposta da cidade de Haddonfield, que está presente no Halloween 4. Portanto, ignorando se calhar até alguns elementos do H2O, ou H20, para os leigos. Portanto, eu acho que para mim o Halloween Kills vai buscar tudo o que há de bom no franchise e deixa em casa o que há de mau, nomeadamente o Halloween Resurrection, o Halloween 5 e 6.
Uhum. Portanto, então, sim. Deixa-me só fazer-te uma pergunta para encontrarmos aqui esta conversa. Vou-te fazer uma pergunta e vou-te dar a conhecer algo, que é... Sou uma das poucas pessoas que eu conheço, ou mesmo que não conheço, que tenha ouvido em podcasts, que gostou do Halloween 2018. O que é que tu achaste do Halloween 2018, só para dar aqui o contexto agora a esta sequela?
Repara, eu gostei muito do Halloween 2018 e a minha ideia, tendo visto o filme no cinema e tendo lido a crítica na altura e durante os últimos anos tendo tido algumas conversas, eu sempre tive a percepção que o Halloween 2018 tinha sido bem recebido, não só financeiramente, porque foi, mas também num ponto de vista dos fãs e da parte da crítica.
Eu recomendo que tu descubras um podcast chamado Halloweenies, feito por mega fãs da saga Halloween, que esmiuçam todos os filmes e que culminou na estreia do filme 2018, para fazerem tudo de seguida, que ficaram tremendamente desapontados, e se calhar essa é a minha referência. E alguns dos nossos amigos cinéfilos aqui da praça, que também se manifestaram muito desagradados com o filme 2018. Eu achei graça, achei um bocadinho esperto mais para o seu próprio bem aquela história com os podcasters e tudo mais, mas achei-o relativamente violento, achei que fez uma boa homenagem ao original do ponto de vista do Michael se deslocar nas sombras.
Exato.
E de ir, digamos, limpando o sebo às suas vítimas, isoladamente, uma a uma, numa noite de terror sem que ninguém se tivesse apercebido de grande coisa, não é?
E mais do que isso, o comentário meta em que eles falam: ah, ele não era o irmão da Laurie Strode. Ah, isso foi Tangas que inventaram.
Exatamente, foram invenções.
Foram invenções.
Que para mim é uma mais-valia, porque repõe uma coisa que estragou a saga e todas as âncoras narrativas da saga original.
Sem dúvida. Mas devolvendo-te uma resposta à tua questão, que foi a minha posição em relação ao Halloween 2018, ou só conhecido como Halloween, que é na realidade o terceiro Halloween. Já estão a ver o quão complicado é este. Existem três filmes dentro do franchise chamado Halloween só.
Sim, mas um é um remake, não é? E este sendo uma sequela é que torna tudo muito mais complicado, não é?
Pronto, continua a ser, pronto, Rob Zombies Halloween e o Halloween 2018, ou Halloween H4O, uma coisa assim. Em relação à versão 2018, eu acho que, e às vezes, ignorando, ou não ignorando, mas falando de fãs ocasionais ou pessoas, espectadores ocasionais que vão ao cinema, houve aquela sensação do renascimento do prestígio do filme de terror. E isso aconteceu com filmes que, pronto, que para mim, por acaso, não me satisfazeram muito, mas para o bem ou para o mal, tudo as produções da A24, com os filmes do Ari Aster, o Hereditário, que tinha saído no mesmo ano. E, portanto, também o It Follows, uns anos antes. E, portanto, eu acho que o It, até o próprio It, não é? E houve aquele... Parece que os filmes de terror voltaram a ser prestigiantes e voltaram a ser um evento. E portanto... Se vis o contexto dos slashers, que era uma coisa que foi substituído nos anos 90 por algum terror psicológico, depois foi substituído nos anos 2000 pelo torture porn do Eli Roth e outros que tais, voltou...
Um ponto baixo do género para mim.
Um ponto baixo, exatamente. Voltou. E depois foi massacrado com imensos remakes que não levaram lá nenhum, do Sexta-feira 13, do Halloween e do Pesadelo Elm Street. Portanto, havia ali um lindo...
E o Michael Bay é o culpado também.
Pronto, o Michael Bay, sacana, é o gajo. Só não houve explosões porque o gajo não quis. Eu acho que houve ali uma espécie de um vazio, não é? Um vácuo entre o legado que era dessas grandes figuras, que eram quase os monstros da Universal dos anos 80, não é? Anos 70 e 80. E em 2018, quando surge o novo Halloween, e a prova disso foi o resultado espetacular, foi que havia algum apetite por essas figuras, não é? Porque tu tens algumas figuras no franchise do Conjuring e tudo mais, não é? Mas pronto, tipo, não tem aquele peso icónico, não é? Que tem o Jigsaw, que tem o Michael Myers, ou o Jason, ou o Freddy. E acho que nesse contexto, ignorando um franchise que foi tão massacrado, que foi dos mais massacrados, dos três grandes que sofreu mais, foi bastante positivo ver que ainda assim, mais um timeline, resultava. E para mim foi bastante eficiente, lá está, como tu dizes, reter aquele espírito original, não aldrabar demasiado, e entregar algo que efetivamente está alinhado com o que, pensava eu até, temos começado esta gravação, que os fãs gostavam, porque pelo menos eu como fã gostei. E lá está, é uma homenagem sentida ao... E uma continuação merecida do original de 78.
Sim. Eu não fiquei grande fã deste Halloween Kills. E vou tentar explanar, por um lado, porque é que, do que é que não gostei. Mas também há coisas de que gostei. Se calhar começando pelo positivo. Estes filmes do David Gordon Green são muito bem filmados. São filmes muito bonitos de se olhar para eles, vamos chamar assim. Gostei muito da brutalidade do Michael Myers neste filme. Este filme é hiper violento contra todas as minhas expectativas, mesmo tendo visto o anterior. E não estava minimamente preparado para isso. Mas eu acho que, ao ver este filme, fiquei com saudades. E nunca soube que teria saudades disto, de quando estas sagas, a cada novo filme, era uma nova variante de uma mesma fórmula. Ok? Eu nunca me pensei a ouvir dizer isto. Porquê? Porque aqui, ao tentar fazer aqui uma espécie de arco, deixa-me dizer-te uma coisa, não me chateiam as referências todas, porque eu não sou assim tão fã de Halloween que as perceba a todas. E, portanto, eu consigo ver o filme sem estar enredado nas referências. Lembro-me do Tommy, vou apanhando uma ou outra aqui, mas eu não fico enredado nelas. Mas o que eu penso que, de certa forma, acaba por ser o que eu gosto menos neste filme é o facto de tirar o Michael Myers das sombras e o trazer para ser um alvo de toda uma população. Isto traz algumas desvantagens, na minha opinião. Em primeiro lugar, acho que acaba por desperdiçar personagens. E personagens que nós seguimos na continuidade do filme anterior acabam por ficar desperdiçadas. E a primeira, deixa-me dizer, é a Laurie Strode. Que nós temos a Jamie Lee Curtis entusiasmada a dar entrevistas e tudo mais. E é posicionada como protagonista. E a Laurie Strode é uma personagem completamente secundária nesta história. E por isso mesmo, para mim, a narrativa sofre. E depois, parece-me que este é um filme muito confuso na mensagem que quer transmitir, do ponto de vista do diálogo que quer fazer com aquilo que é o status quo da nossa realidade. Porque este filme está nitidamente em diálogo com a nossa realidade. Mas parece-me que tanto está a falar sobre violência policial como está a subscrever, por exemplo, a necessidade de, às vezes, haver um tirozinho na cabeça fora da lei, estás a perceber? Tanto está a criticar a turba que está atrás do Michael Myers para o matar, porque, entretanto, eles estão a ter um comportamento completamente irracional, como se calhar de vez em quando até é bom ter uma turba a defender os nossos bairros. Portanto, parecem mensagens muito confusas e eu acabo por não saber, na realidade, o que é que os autores, não é? Os artistas, cineastas, argumentistas, o que é que eles estão a querer nos dizer com este filme? E basicamente, chego ao fim e penso que gostaria de ter visto o Michael Myers nas sombras, a perseguir as suas vítimas, a fazer as suas mortes violentas, do que estar preocupado em perceber que agora, de repente, um filme do Halloween tenta ter, com maior ou menor sucesso, uma mensagem social, ou seja o que for. Não sei se estou a fazer algum sentido, estou a tentar não estragar também muito para quem não viu, mas não sei se isto tem alguma ressonância com isto que eu estou a dizer.
Tem. É assim, eu acho que é um bocado difícil dar uma resposta sem entrar, ou estou a pensar porque tenho que ver o que é que posso ou não dizer.
Se quiseres, anunciamos spoilers e falamos à vontade.
Não, não penso que seja uma necessidade, mas vá, vamos lá então tentar isto. Se eu tiver a sair da linha, dá-me um toque, se faz favor. Mas eu acho que eu percebo o que é que estás a dizer. Há uma fórmula, e é a fórmula que dominou durante mais do que uma década, todo um género. Agora, neste filme há efetivamente uma tentativa de fazer algo diferente e apreciado ou não, pronto, para mim foi algo que eu até discuti e acho que é algo que, se fossem fazer um reboot, por exemplo, do Pesadelo em Elm Street, resultaria muito bem, que é, ok, vamos tentar com que cada filme seja mais ou menos único, mas unido a um arco. E é certo que a Laurie Strode, a personagem de Jamie Lee Curtis, é icónica, é a Scream Queen original. Agora, o que é certo é que tivemos muitos filmes em que o foco é com a Laurie Strode. E aqui o foco passou pela primeira vez para o lado do Michael Myers. E alguns flashbacks, como foram mencionados, primeiro, ok, não sei se é spoiler ou não, mas ver o CGI do Dr. Loomis foi... fan moment, quase que gritei no cinema de ver a presença do Donald Pleasence, ou pelo menos, pronto, ele já não está entre nós há muito tempo, mas foi brutal.
Eu fiquei na dúvida se era CGI ou se era alguém muito parecido que eles arranjaram e filmaram mais ou menos na sombra.
Pá, eu acho que era CGI, tipo, a voz claramente é algo pre-recorded, tu tens algumas cenas em que só vês os pés e assim, não sei o que mais, mas pá, sim, eu acho que...
A voz sinceramente pareceu-me uma imitação do SNL, mas estava um bocadinho exagerada demais, mas adiante. Mas recupera o espírito do Donald Pleasence, sem dúvida, exato. Um espírito maníaco, sim.
E mais do que isso, foi uma questão, porque nunca ninguém percebeu, ok, então, mas como é que o Michael Myers, que depois do Halloween 2 de 1981, depois daquela explosão que há no final do filme, e lamento, isto é um filme com 40 anos, portanto vamos deixar, se tiverem algum problema com o spoiler podem falar comigo, mas como é que ele passa daí para o início do Halloween, do Halloween 4, o regresso de Michael Myers de 1988, outra vez preso numa instituição psiquiátrica. E aqui, tipo, mostram pela primeira vez, ok, efetivamente há potencial para uma situação de captura do Michael Myers. E uma questão que para mim...
E são aquelas manobras de argumentista que fazem-me sempre lembrar o Tenet, que é, não penses muito nisso, sente apenas.
Pois. Não, e é verdade, eu durante anos se senti, pronto, olha, o Michael Myers acabou outra vez, se calhar, olha, estava à boleia, adormeceu e meteram-no lá quando o gajo estava a dormir. Mas, e outra vez na shoulder, um gajo já não pode fechar os olhos. Mas o que é certo é que aqui também foi pela primeira vez dirigida um conceito, porque eu não, pronto, tu como fã, houve imensos guiões não produzidos do Halloween, e um deles até era a história do, foi escrito pelo Quentin Tarantino para o Halloween 6, que nunca foi produzido, e vivemos num mundo melhor por causa disso, porque era Tarantinices a mais numa coisa que não precisa. Mas houve outros argumentos que tocavam no facto que Michael é o mal puro, etc. Depois já verdaram com a história da maldição do Thorne, mas outra questão que deveria, ou que nunca foi levantada em nenhum filme, foi qual é que foi o papel do Dr. Sam Loomis na situação do Michael Myers.
Uhum.
E se por um lado, durante cinco filmes, vimos um ele era psiquiatra, mas ao mesmo tempo relacionado com a polícia, não
ele,
sei bem
ele era mais questão. Psicopata era... que o Michael em alguns dos filmes.
Exatamente, uma pessoa que andava com a arma em punho e todo maluco, parecia quase o Roy Scheider no Tubarão, a mandar tipo para o ar. Pá, e o gajo que era completamente destravado. Será que ele teve alguma influência durante os anos em que ele tratou o Michael Myers? Se calhar levar a crer que o Michael Myers acreditasse que ele próprio... Não sei, não vamos entrar num campo muito filosófico.
Eu por acaso estava a pensar que nunca tinha pensado nisso nessa perspectiva, realmente.
E tu neste filme tens algumas cenas, pronto, digamos, de reflexão. E tu sabes exatamente do que é que eu estou a falar. Uma reflexão constante. E concordo contigo, é assim, não acho que seja um filme perfeito, e a minha avaliação vem sempre no contexto do franchise e do subgénero do slasher. Acho que o final é um bocado, assim, a despachar, sou muito sincero, mas todo o filme em si, portanto, desde a fotografia, desculpa, força.
Não, ia só dizer que eu penso que, assim, mais uma vez vou falar do final sem estragar, mas eu penso que sei do que é que estás a falar, e... tal como acontece noutras cenas, são momentos em que as personagens estão a agir de uma forma que não é verosímil e que estão a agir de uma forma que é só porque o guião manda que assim seja.
Pois.
E eu penso que este filme tem duas ou três ou quatro situações nesse sentido que eu gostava muito mais que não acontecessem, porque tiram-nos do filme, não é? Porque cada vez mais nestes filmes nós queremos ver pessoas a agirem de forma inteligente, a fazerem aquilo que a gente faria, a terem instinto de sobrevivência. E eu acho que o que acabou por estragar um bocado algumas destas franchises era termos constantemente personagens a fazer a coisa errada. Aliás, o Scream, não é? O Scream devia ter acabado com isto tudo, não é? Porque o Scream foi o franchise que veio dizer-nos, atenção, já viram que estas pessoas comportam sempre da mesma maneira nos filmes de terror? Até parece que nem percebem que estão num filme de terror. Enfim, e depois tens este elemento todo meta, não é?
Sim.
E aqui vemos, no caso, a personagem da Judy Greer no final a fazer algo que é do género, ok, eu sei o que é que estás a fazer, estava escrito na página do guião, não é?
Pois. Sim, eu percebo o que estás a mencionar e também... Acho que existem ali alguns momentos que... Não sei se este aqui, pela primeira vez, bateu na nostalgia, sabes? Contrariamente ao de 2018, este aqui tentou algo diferente e algo extremo. E eu vi comentários de pessoas sem spoilers que saíram do... Primeiro, estamos aqui sem spoilers. A Universal e a Jamie Lee Curtis quase que lixaram o pessoal todo com os trailers e não sei o quê. Uhum. Eu é que nem vi metade daquilo, mas pronto.
É melhor não ver, revelam demais.
Ouvi o pessoal a queixar-se, até mais não. Agora, o filme, pá, é de uma violência e de uma brutalidade e de um grafismo que tu nunca viste. Naquele franchise, portanto, só por isso isso é novo.
Tu sendo fã destas sagas de slashers, tu não achas que mandam Michael Myers um bocadinho para o território do Jason?
Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o que O que também manda é mais para o território do Scream, no sentido do metacomentário, onde todos estes filmes foram sujeitos a cortes brutais durante os anos 80 por causa de excesso de violência. E às vezes é um segundo a mais, um corte aqui, um grafismo acolá. E tu vês, pá, eu tendo visto recentemente o Halloween 5, pá, problemas de edição, de som, de imagem gravíssimos. Coisas ali que não fazem sentido nenhum. E cortados por causa de violência excessiva. Aqui, eu acho que foi pela primeira vez, ok, vamos mostrar um gajo de 70 anos, que deve ser a idade que ele tem, pá, a partição, mostrar que realmente a idade não o para, não é? E que se a Laurie Strode representa o bem, o Michael Myers representa o mal. E enquanto um existe, o outro também continuará a existir, de certa forma. Uhum. Estás a perceber?
Certo, mas por causa disso mesmo, o argumento faz com que as pessoas estejam sempre a declamar frases feitas, não achas? O mal morre hoje, o mal tem de ser parado.
Pois sim, essa parte irrita-me para caraças o ver o puto do Breakfast Club. O Anthony Michael Hall, exatamente.
O Michael.
Pois, epá, porra, o gajo chateou um bocadinho, não te vou negar. Mas...
E repara, e num pegando no conceito de preto e branco desta existência do mal puro, nós queremos as áreas de cinzentas de que não, o ser humano é que é o verdadeiro mal e que quando se junta em turbas... Enfim, eu não quero ser muito chato, porque eu também não quero estar aqui a chover na tua festa, não é?
Não. Eu estava-te a dizer isto aqui que é um bocado para o... por causa dos spoilers. Não querer... Por mim, sim. Podemos ter aqui o debate à vontade. É só mais uma questão de o que é que pode ser dito versus o que certo. É que não convém ser mencionado para não estragar.
Então vamos fazer uma coisa, Pedro. A partir deste momento, quem está a ouvir já percebeu mais ou menos as nossas opiniões sobre o filme.
Pois.
Se não quiser ser estragado do que acontece...
É para aqui. Olha, vão ouvir o meu podcast.
Exato. Vão ouvir o teu podcast e vão ver o filme. E depois voltem aqui. Portanto, estão Exato. Devidamente avisados, vamos falar abertamente sobre
Exato.
O que se passa.
Ok, pá. Então, pá, sem eyes nem uis. Como eu falei, pá, aquelas cenas em que tens o Michael a olhar pela janela e tudo mais, eu acho que cria por si só aí uma área cinzenta, não é? Que tu nunca tiveste no franchise. Portanto, uma área onde, pá, mas este gajo então é mal puro e agora está aqui a jabardar, porque retiras o elemento, ele anda atrás da Laurie Strode porque ela é a irmã dele. Pá, a partir do momento em que não é, qual é que é a cena? Tipo, o que é que realmente motiva o Michael Myers.
E que move grande parte da narrativa, em que a filha da Laurie diz, ele vai voltar ao hospital, ele anda atrás dela, e diz-lhe, não, ele
tipo,
não anda atrás dela.
Sabe quem é que tu és.
Exatamente, ele anda a fazer uma linha reta em direção à casa.
Pois, mas isso pronto, lá está. Isso é mais uma vez, foi sempre o princípio dele, não é? O Michael regressa a casa, não é? Portanto, resta saber o que é a casa de quem.
Certo. Mas, e como eu ouvi alguém perguntar, porque é que não fez isso em 2018? Mas vá, adiante.
Mas pronto. Não, eu percebo perfeitamente esse ponto. Acho que depois é assim. Neste filme, eles destruíram tudo o que havia a destruir, menos a Laurie Strode e a neta. Porque, quer dizer, não há ninguém aí que sobrevive. Eu estava a tentar lembrar se a Lindsay safa, mas acho que também não. Já não me lembro. Foi
a Lindsay, agora estou a perguntar.
Portanto, havia a Lindsay e o Tommy, que eram as crianças que a Laurie estava a tomar conta no original de 78. Portanto, o Tommy
não, a Lindsay safa-se, acho eu. Mas nitidamente estão a posicionar o terceiro filme para ser a Laurie e a neta, novamente.
A Laurie e a neta, pronto.
Epa, assim.
Eliminarem o Jack ou o marido da outra, que ela estava na escala, no primeiro filme, tipo, para mim foi mais uma questão de... Epá, esse gajo era, não acrescentava valor nenhum à humanidade. Não percebo. Pronto, era o marido dela, tudo bem. Ela tem direito a estar chateada. Agora, a Judy Greer aqui, tipo... Eu confesso, foi a única... Uma de, pronto, o Tommy é só pelo que ele diz. A Judy em si, a personagem da Judy Greer... Pá, eu concordo contigo. Aí, é uma personagem que existe ali para mover a relação entre... Já que não são família... Tens que criar conflito entre a Laurie e o Michael, não é? Uhum. E primeiro avieste as minhas amigas, depois avieste o meu genro, agora vais aviar a minha filha, que era...
Certo.
Agora vou ter que aviar a ti.
Sim, eu estava a falar especificamente do ela subir as escadas só porque teve uma visão
do Michael.
Do Michael em criança. Ou seja, não, pá, pega na tua filha e vai para casa, meu, não é?
Sim, mas todo o comportamento dela foi altamente... Tipo, desculpa lá, eu não percebo o apego. Será que era o quê? Ai, the fathers of the sin... Não, the sins of the father will be reflected on the sons. Tipo, ok, então porque a tua mãe flipou, fritou a pipoca, tu agora vais salvar o outro carequinha que andava a correr, que tinha fugido também do hospital. É pá, ok, tipo, mas aqui...
Uma personagem com a qual nos fazem criar empatia, para depois se mandar da janela... E se divertirem a mostrar-nos ele todos
espamarrado,
todos espamarrado no chão.
É verdade.
Quer dizer,
o tom
varia brutalmente cena para cena, é uma coisa.
Epá, pois é, essa aí tipo.
Eu vou dizer uma coisa, eu acho que este filme é melhor apreciado se nós nos desligarmos que ele se passa. Não, a sério, se nós nos desligarmos que ele se passa no mundo real. Porque. São pequenos pormenores, como por exemplo, voltando, desculpa lá insistir, mas à questão da Judy Greer subir as escadas.
Sim.
Mas, alguma vez a polícia deixava que transeuntes andassem agora ali a entrar e assim naquela casa cheia de corpos? Ou seja, isto não se passa na realidade. E mesmo o Michael Myers, depois de ter sido cercado pela multidão, não é?
Pois.
Eles pensam que o mataram. Não é? E depois faziam o quê? Viravam costas e iam comer um churrasco enquanto ele ali estava para poder voltar a levantar-se e pegar na faca. Ou seja, nós temos que nos desligar de que isto se passa em alguma realidade. E eu penso que esse, se calhar, será algum parte do erro do David Gordon Green. É que quase que nos quer dar o retrato de uma cidade que é verosímil, que é real, que é... rigorosa no seu retrato, mas depois aquilo que acontece no filme passa-se no mundo de fantasia do cinema, quer dizer, acho que não casa.
Sim.
Agora também me diverti com a brutalidade, atenção.
Epá,
só que quase preferia que tivesse num filme menos ambicioso ou menos qual é a palavra que eu procuro, que fosse menos presunçoso, vá.
Possivelmente, é assim, eu acho que houve ali alguma ambição em transferir o contexto social e tentar ligar isso ao mal e tudo aquilo que tu vês, não é? Portanto, dentro e fora do ecrã, seja os movimentos do BLM, seja algumas milícias populares. Acho que o filme tenta tocar um bocado nisso e, de certa forma, é um filme mais ligado, se calhar, ao que o Carpenter fez com o assalto à 13ª Esquadra em 76 e depois também, se calhar, com o Day Live em 88. Portanto, em termos de mensagem, não é? Eu acho que o Carpenter não tinha nenhuma mensagem específica com o Halloween de 78 sem ser, olha, vou fazer um filme sem sangue. E aqui, um filme de terror sem sangue. Aqui, acho que... Pá, há essa ambição e eu, para mim, o mérito reside em tentarem fazer algo diferente numa coisa que é diferente e ao mesmo tempo, pronto, mais parecido com o Jason, com a cena do Tão dos Olhos, essa aí lixou-me toda. Mas o gajo parece que mete a cabeça do tipo para dentro, pá, eu não, já não. Pá,
essa aí foi.
É violentíssimo aquilo. Pá, e a cena também lá nas escadas, pumba, toma lá. Pá, aquilo é de uma brutalidade. Uma brutalidade.
Fala que em Portugal é maior de 16. Tudo a aviar.
A sério? O gajo aqui é o rated R, não é? Porque eu não sei se é. Deve ser 16, não é 18. Mas.
Não, o R.
É 16.
Deve ser mais perto dos 18, não?
Mais perto dos 18? Ok.
Não sei.
Aqui é o PG-13.
Eu estaria à espera de ver um maior de 18 na classificação deste e não, é 16. Nós somos mais relaxados.
Pois, desde que não tenha nudez, também repara este aqui. Pronto,
não, isso é que não.
Isso é que
as pessoas a fazer amor é que não.
A fazer, a praticar, não. Mas o Halloween sempre foi um franchise que nunca teve, pelo menos que eu me lembro, assim, nudez.
Pois.
Não, ao nível de um, dos outros dois.
O Jason, não é?
Sim. Não, o Jason aquilo era sempre tudo ao Léo. Não havia, nem valia a pena. Mas pronto, voltando aqui, e foi algo que eu mencionei até antes de ter visto o Halloween, e mencionei no episódio que tinha gravado sobre o Sexta-feira, sobre o Pesadelo Elm Street, que foi esta criação do arco. portanto, espécie de reboot oficial ou original, ou fiel ao original, mas que tenta criar uma nova história. E eu acho que aqui cada um do que eles... Portanto, o Halloween Kills é muito diferente do Halloween 2018, no sentido em que tenta explorar novo território. Se o faz bem ou mal, pá, isso... Não, pronto, acho que cabe a cada um, cada pessoa tem a sua opinião. Agora, que tem algum mérito, e como tu disseste, pá, ambicioso ou presunçoso, pá, havia ali uma visão, não é? Ou pelo menos tentarem fazer, sim, algo diferente.
Eu acho que sofre do, da maldição dos novos Star Wars, que é, estabelecem personagens que a gente gosta de conhecer ou de reencontrar no primeiro, e depois no segundo introduz tantas outras coisas que não dá espaço a essas personagens para respirarem, parece-me. E além disso, enfim.
Não, eu dou toda a razão nisso agora. Por exemplo, enquanto uma das coisas que me criticaram a mim pela minha opinião sobre o novo James Bond, porque efetivamente é uma personagem que também já anda há alguns tempos, e... Pá, foi uma coisa que veio, mas tu gostavas era do antigamente. E não necessariamente, aqui a prova disto é que eu gosto de algo que seja de novo, não é? Mas que retenha aqueles elementos do original. E acho que, quando tu falas aí das personagens, tudo bem, mas se eu não estou em erro, o Last Jedi, não é? O segundo, usando a tua comparação, o segundo filme, pá, introduz uma absurdidade. Novas personagens, que tu, os Borgs, ou o que é que querem, mas não sei o quê. Do que eu me lembro, demasiado
há que vender peluches, vai lá.
Sim, não, tudo bem. O espírito, olha, se calhar estou errado, é o espírito do Jorge Lucas, está aí, vender bonecos. Mas, ou vender a bonecos, mas isso depende. Mas o que te ia dizer é que aqui as novas personagens, na sua maioria, porque existe uma que foi encafuada através de flashbacks, são personagens que tu já conheceste, não é? Portanto, o Tommy é a terceira vez que ele aparece no franchise. Ele já foi interpretado pelo Paul Rudd, não é? No Halloween 6. Uhum. Não sei se foi. E, portanto, no original... Portanto, acho que aqui é estabelecer mais uma vez aquela conexão à matéria-prima original, ao primeiro filme. E algo que eles... Pronto, aí foi onde eu me senti... Sim, é uma sequela, mas é uma sequela que lá está. Tipo, it works. Estás a perceber? Faz sentido.
Eu acho é que há também alguns elementos naquilo que é o passado humorístico, tanto do David Gordon Green como do Danny McBride. Volta a aparecer a assinar o argumento. Falta-me o nome do terceiro argumentista, peço desculpa, mas...
Agora também está a escapar.
Há aqui alguns elementos humorísticos que para mim me tiram um pouco do filme. Em primeiro lugar, um que é a participação do Jim Cummings, que é um tipo que eu adoro nos filmes dele, mas que aqui aparece praticamente, ele parece que saiu do Wolf of Snow Hollow para participar no Halloween, porque quer dizer, estou a perceber que não conheces o Jim Cummings pela tua cara.
Não.
Ok, então recomendo que vejas o Thunder Road e o Wolf of Snow Hollow. Ele tem agora um filme que se chama The Beta Test, que eu consegui ver no Motel X.
Esse eu li antes de tu teres publicado qualquer coisa, mas ainda não me debrucei.
Sim, só que o que é que acontece? Ele tem uma persona muito própria e muito recorrente nos seus filmes. E de repente, quando aparece aqui, é do género... O que é que o Jim Cummings está aqui a fazer? Ah, está a fazer aquilo que ele faz sempre, mas está num filme do Halloween. Porquê? É um bocado estranho. Epá, todo o humor com o Big John e o Little John pareceu-me um bocado datado, pá. Não sei se concordas.
Epá, sim, eu achei...
Pareceu-me de outra era isto, pá.
Pareceu de outra era, e a cena do gajo tirar os anéis e o relógio e não sei o quê. Mas eu vou-te dizer... Não houve tanto riso naquela sala, e olha que eu não me ri, do que quando a médica, que era casada com o enfermeiro, mudámos aqui o género e coisa e tal, pá, quando ela vai a mandar os tiros e o Michael só manda um pontapé na porta, bate na mão e ela arrebenta a própria cabeça. Sim. A sala não estava cheia, mas estava bem composta. Pá, foi riso geral.
Não, mas... Eu acho que é gargalhada por ser inesperado. É uma daquelas cenas que é tão inesperada que é chocante E é uma reação, normal. Mas diz-me uma coisa, eu nessa cena, onde é que ela tinha ido com a arma? Porque ela saiu do carro com a arma, nós tivemos a ver o Michael a atacar as pessoas que ficaram no carro, a matar-lhe o marido, e de repente ela aparece a correr, não sei de onde, como se tivesse ido beber um café.
Eu já não me lembro. Pá, pô, o filme foi ontem e a minha memória já está uma bosta. Eu já não me lembro se... Não, porque isso foi... Ela não foi sacada do carro pelo Michael. Porque eu acho que o Michael... Porque o Michael puxa a cabeça da doutora... Ou da enfermeira Crane, da Marion Crane. Puxa a cabeça dela e arranca-lhe até um bocado de cabelo. Mas a única pessoa que ele efetivamente sacou do carro foi essa médica.
Foi a médica. Ele saca do carro. Isto foi uma questão de edição, com certeza. A verdade é que ela teve 5 minutos para voltar ao carro. E ela só tinha sido projetada para aí 2 metros. Enfim.
Possivelmente foi buscar a pistola.
Bom, está bem. Adiante. É só... Onde eu quero chegar é...
Sim.
Preferia que não houvessem estes momentos que nos fazem questionar do... Epá, porquê é que isto se passou desta maneira? Estás a ver? Mas isso se calhar já é outra história.
Não.
Mas... Não sei. Se calhar estou a ser muito crítico, porque eu não posso dizer que desgostei totalmente do filme, mas eu penso que, em última instância, as coisas negativas que tenho a apontar acabam por pesar mais na minha apreciação
do que as positivas. Eu acho que é assim, tu não estás a ser muito crítico porque, como tu bem mencionaste, foi um filme que foi promovido no Festival de Veneza, que para mim levantou alguns pontos de interrogação. É a mesma coisa que agora o Fast Furious 10 estreia lá no Festival de Cannes. Ok, fixe, bora com isso.
Primeiro é preciso que se chame The Fast and the Furious 10, porque eu tenho certeza que vão dizer. Vão inventar uma forma nova de o nomear. Não é?
É o FF10. Mas eu acho
The Ten Furious Commandments.
The Ten Furious Commandments, ora aí está. The Magnificent Ten. Enfim, eu acho que o teu comentário sobre o filme se calhar ter algumas pretensões e o facto de não deixar de ser a parte 12 numa série ou a parte 3.
Não, que agora já não há números em sequelas, não há números. Pá.
Pronto, entrava. Seja o que tu quiseres, não deixa de ser um slasher que é fiel a um espírito slasher. E eu acho que, contrariamente ao que o James Wan fez com o... Como é que era aquele do...
Malignant?
O filme todo. Não, o Malignant, exatamente. Eles aqui, tipo, não embarcaram na zona da piada, foi vamos tentar fazer algo diferente e posicionar o filme de uma forma diferente, retendo o espírito original e não eliminando por completo... Portanto, alguns valores de produção menos sofisticados que nós vemos em slashers. Bem, eu acho que foi aqui, é o que se passa, é essa um bocado falta de consistência, se quiseres dizer, entre a mensagem, entre a promoção, entre a expectativa e entre a realidade, que leva a que a tua opinião seja uma opinião bastante fundamentada, porque tu... A tua análise do filme vem no contexto daquilo que ele é. Eu se calhar vejo o filme por aquilo que ele é, mas também no contexto da série do Halloween e dentro da série do Halloween, mais do que isso, se calhar no subgénero de slasher e como algo bastante, pronto, tipo, é diferente, que não tinha, não digo que não tinha sido visto, mas que lá está. Mérito pela ambição, mas concordo contigo que existem algumas falhas, e agora que falamos da cena da pistola. E sim, algum humor que nunca esteve presente, porque a saga do Halloween nunca foi conhecida pelo seu humor, não é?
Uhum,
o Sexta-feira 13 e o Pesadelo Elm Street eram muito mais conhecidos por isso, mas o Big John, o Little John e até houve lá outros comentários que foram feitos ao longo do filme que se calhar levaram o franchise para um lado mais light, se quiseres assim dizer.
Deixa-me só dizer-te uma coisa em jeito de só de anedota. Porque isto leva-nos a como começámos esta conversa, não é? Que é a confusão das sequelas e do que é ignorado. Sim. E o que é que não é ignorado. A verdade é que nós temos flashback à noite, que seria na sequência do final do filme de 78, do Carpenter.
Exato.
E de repente nós estamos num flashback e estamos a ver a ação a desenrolar-se, e na minha cabeça nós estamos a ver ou a rever ou a ver de outra perspectiva coisas que na minha cabeça eram Halloween 2. Mas o Halloween 2 não existe nesta realidade. E chegou a um ponto em que eles estão a prender o Michael Myers e eu estou completamente confuso, que é, não, isto não aconteceu. Mas depois é que me lembro, não, que isto é a realidade alternativa, não é? Pois. Desta nova linha realidade temporal, digamos assim. Sim. E de repente já dei por mim a fazer aquele rabicho no quadro do Regresso ao Futuro 2 para
quando, era isso, exatamente,
consegui perceber.
Para perceber.
Mas achei curioso porque, esteticamente, obviamente, esses flashbacks remetem para o estilo visual do Halloween 2, mas a definirem a sua própria linha alternativa. Sim. Quando ele está a ser apanhado. Ou seja, a própria forma como posicionaram esta nova trilogia leva a que um leigo na série como eu vá-se baralhando com estas confusões todas.
Epá, é assim, eu confesso, das três, possivelmente o Halloween não, ocupa o terceiro lugar, não te vou negar. Para mim, Sexta-feira 13 foi aquela que sempre mais consistente e também mesmo para a palhaçada estávamos lá. Mas uma questão que já queria, pronto, não há uma grande diferença de idades, muito grande, mas tu chegaste a ver algum Halloween no cinema? Tipo, sem não. ser o de, nunca? Sem ser o 2018?
Aliás, eu durante muitos anos não tinha visto nenhum a não ser o original do John Carpenter.
Eu não era um completista em casa.
Sim, eu não era um completista de slashers, nem de perto nem de longe.
Sim.
Só para teres uma ideia, eu tenho uma box com a Nightmare on Elm Street, porque foi uma box a um preço simpático. Tenho o Sexta-feira 13 do 1 ao 4, e para mim, de certa forma, acaba por ser um ciclo bem encerrado.
Eu sei.
O 6 é divertido. Eu depois vi-os todos e o 6 é divertido. E posso dizer, já agora, que já vi, por mais do que uma vez, tanto o documentário sobre o Sexta-feira 13 como o documentário sobre o Nightmare on Elm Street, que tem para aí 5 ou 6 horas cada
Sim,
um deles.
Sim, Never Sleep Again. Eu nunca vi o do Sexta-feira 13, por acaso. Só vi o Never Sleep Again, do Nightmare on Elm Street.
Que agora está-me a escapar como é que se chama. Mas
é o Never Sleep Again.
Não, sim, mas o do Sexta-feira 13...
O Sexta-feira 13 não
mas também há um, na mesma linha.
Sim, e também há um do Halloween, A Cut Above the Rest. Olha isso. Halloween, A Cut Above the Rest.
Que eu digo-te uma coisa. Eu gosto muito de, às vezes, perder umas horas a vê-los, porque às vezes gosto mais das histórias de produção e de recordar isso tudo do que provavelmente ver os filmes. Enfim, como vês, não sou o maior fã do género. Sim. E o Halloween, há uns anos, não sei, sei lá, 6, 7 anos, que eu decidi, olha, nunca vi a franchise toda e vou vê-la. E deixa-me dizer-te que isto se calhar é um bocado herético, mas...
Deve ser o Exorcista 2. Que é o pior
deles. Do ponto de vista do reboot, acho que sou mais fã do H2O. Título ridículo, eu sei, mas acho que sou mais fã do H2O do que do caminho que está a tomar aqui o, como dizem no Halloween, do Halloween.
O Halloween.
David Gordon Green.
Lixados. não tinha ouvido essa, por acaso. Está bem, o Halloween. Pá, é assim, eu... Dando um ponto de trazendo este ponto aqui, eu acho que, ou melhor, tendo visto, se calhar, a recepção do género do slasher em Portugal e o facto de Nuno Marco nunca ter feito essas referências em nenhuma série de televisão ou material que ele escreva, eu acho que nunca houve uma grande popularidade do género nos anos 80 em Portugal. Eu sei que o Regresso do Mal, título original do Halloween, que estreou em Portugal, mas nunca houve, aliás, houve sempre uma grande inconsistência nos títulos que estavam disponíveis para compra ou aluguer. Dos três grandes, percebes? E nunca houve, mesmo na televisão, tu nunca vias, se calhar vias mais o Chucky à noite, lá à sessão da uma, assim, na RTP, do que propriamente vias outros títulos. Portanto, não havia aquela regularidade. Portanto, acho que isso também contribui um bocado. Por exemplo, eu às vezes falo com os meus pais e tudo mais, sobre essa temática, pá, eles dizem, sim, isso. A gente, malta, ouvia, às vezes há um póster ou outro, mas nunca houve, portanto, em Portugal, um bocado uma recessão. E noutros países também. Tu tens o Halloween, no caso o Halloween 5, foi diretamente para vídeo no Reino Unido, França, Itália. Portanto, houve um pico, mas não bateu forte em todos os lados. Agora, em relação àquilo que tu estavas a dizer do H2O, o H2O foi um filme que foi realizado por não é um mestre, mas um tipo bastante envolvido no género, não é? Portanto, o Steve Miner, que fez uma Sexta-feira 2 e 3, e depois aquele filme também de terror sobre aquele rapazinho branco que ia para a universidade com uma máscara, sacar o dinheiro das minorias étnicas. Isso também é um filme de terror. Vocês é que não avaliaram isso lá no vosso, no 3 e companhia, mas não.
Sim, mas já agora, quem quiser ver três homens brancos a falar do Soul Man, pode ir procurar o 3G e a companhia no YouTube, sim.
Right on. Mas pronto, tipo, e eu acho que o H2O também sai numa altura onde havia uma reapreciação, não é? Sai em 98, dois anos após o
screen. E não teve envolvimento o Kevin Williamson? Também não vem ali na sequência?
Ele deu uns toques, mas não foi... Tipo, ele na altura queria o John Carpenter, como quiseram várias vezes, não é?
Certo.
Mas
vem ali também na sequência do Scream desse renascimento, não é?
Ele teve algum envolvimento.
Teve envolvido de alguma forma.
Mas agora não me lembro em que capacidade e em que extensão. Mas lá está, tipo, eu acho que tipo, o Wes Craven levou o Pesadelo em Elm Street a um ponto que permitiu que o Scream existisse.
Uhum.
O Sexta-feira 13 era demasiado... Estava já demasiado preso à mesma rotina. A única forma seria ressuscitar
agora,
mais
uma vez. E agora está preso a processos em tribunal, não é?
Ah, sim. Mas parece que o Victor Miller ganhou esta semana. O que é que foi?
Sim, mas isso não implica que comece a ver já...
Pá, olha,
já
ainda bem. Ainda bem, porque eu fui em 2009, paguei para ir ver o remake e estou melhor assim. Mas pronto. E para te dizer, pá, para mim o Halloween foi uma agradável surpresa, vindo a descobrir a série. E não sei se vão ter um final apropriado, até porque já disseram que após o Halloween Ends vão continuar a fazer mais filmes. E epá.
É inevitável.
Não,
eu ouvi uma coisa que me deixa muito apreensivo, se for verdade, mas que supostamente o Halloween Ends queria incorporar a realidade do Covid, pá, que era a última coisa que eu queria ver num filme destes. Não é preciso trazer, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, não é preciso trazer a realidade para estes filmes. Estes filmes são obras de ficção e ficam lá muito bem em Adamfield, uma terrinha,
sim,
que não existe. Não é. Epá, sim, uma cidade fictícia, se bem que herdou o nome.
É
fictícia nesse estado, mas herdou o nome da terra, acho eu, onde cresceu a Deborah Hill.
Ah, okay.
Que é engraçado. Deborah Hill, que já agora acho que quem nos está a ouvir saberá que escreveu o Halloween original com o John Carpenter. Mas pronto, isto nesta fase depois há muita especulação, há muita gente. Ainda mal estreou o segundo, já estamos a pensar o que é que vai ser o terceiro. É melhor não pensar nem nisso. Pronto. Mas de qualquer forma, eu acho que, muito embora tenhamos tido opiniões diferentes, será unânime dizer que quem gosta de ver mortes violentas e criativas num filme que poderá ou não, dependendo das nossas opiniões, ser totalmente satisfatório, que tem aqui uma boa oportunidade para ver. E dependendo de quando este podcast sair, das duas uma, ou está quase a estrear, ou já estreou recentemente, e portanto,
quem
for fã do género,
podem ver. E pronto, para o ano lá teremos o Halloween Ends, que depois continuará com o Halloween Maybe Late.
Exato.
E depois o Halloween...
Sorry, Halloween and the Furious.
Halloween and the Furious, Halloween I'm Driving There e Halloween Gutenberg, o regresso dos tempos, que é para mim, pá, quando meter o Steve Gutenberg. Olha, já agora, entretanto, eu tinha mandado aqui uma mensagem.
Halloween Does Miami.
Halloween Miami. Só para concluir uma coisa que tínhamos levantado, é um stand-in para fazer de Sam Loomis, mas é CGI, a cara do Donald Pleasance. Mandou uma mensagem a um amigo meu e pronto, ele confirmou-me o que é que se passava.
Isto informações em primeira mão, aqui ao vivo e em direto.
Sempre ao vivo e a cores, até de quem? Ou a cores não, porque ninguém vai. Nós estamos a gravar com vídeo, mas o pessoal só nos ouve, mas em direto.
Não, 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 é só o áudio, é só
o áudio. É só o áudio, ainda bem. Mas pronto, pá, eu tenho alguma expectativa em relação ao Halloween Ends, embora vamos lá ver. Agora, acho que no que toca a slashers, o Halloween é capaz de ser dos únicos que está a conseguir superar o teste do tempo. Contra tudo e todos, é dos poucos que me parece continuar a ganhar algum terreno, e a prova disso foram os resultados fantásticos que o Halloween 2018 teve. Não sei o que é que vai acontecer agora, porque...
É assim, não... goste-se mais ou menos, a verdade é que o Jason Blum sabe o que faz, não é? E ele sabe transformar cada um dos seus projetos, sabe gastar o suficiente para os filmes terem retorno. No limite, mesmo que não seja um mega sucesso, tem retorno. E, portanto, ele tem ali uma fábrica bem oleada. E eu acho que estes filmes estão a demonstrar ser à prova de crítica, porque estão a ter bons resultados.
Mas os slashers, se fores a ver bem, durante aquele pico ali, 81 até 84, o slasher em si era um género que não era respeitado pelos estúdios, e a Paramount tinha vergonha do Sexta-feira 13, mas sempre foram à prova de crítica, não é? Porque o pessoal ia, comprava a pipoca, o bilhete, sentava-se, pagava, via e está feito, não é? Porque tu vais a ver, pá, não lembro se era o Pesadelo em Elm Street 4, um dos slashers mais, com maior sucesso de sempre, não é? E...
Sim, mas por exemplo, mas ainda assim... A bilheteira ressentia-se sempre em função do quanto tinha sido bem recebido ou mal recebido o filme anterior. E isso é verdade, por exemplo, para o Sexta-feira 13, parte 6, que tu falaste, que será dos mais divertidos e dos mais originais. E, no entanto, acho que foi um pico negativo de bilheteira em função do fiasco que foi o 5, não é?
Foi uma queda, mas por isso é que o título do filme chama-se O Jason Vive.
Exatamente.
Tal como o Halloween 4 era o regresso do Michael Myers.
Exato.
Anunciar, atenção, isto não é como o outro, que não havia cá...
É muito engraçado, uma das coisas que eu também gosto de ver nestas séries em retrospectiva é ver... Não, o que eu quero dizer é as apalpadelas até a série encontrar-se e ser aquilo dali em diante. Que é o caso, por exemplo, do Sexta-feira 13, não é? Que, spoilers.
Sim.
No primeiro filme, o assassino era a mãe.
Era a mãe.
No segundo, é o Jason, que inexplicavelmente está vivo. Com um saco de sarapilheira na cabeça. E ao terceiro, a máscara. E a partir daquele momento, é isto. Franchise é isto. E vamos daqui em diante. E é engraçado ver as coisas a tomarem forma.
Exatamente, e foi uma das coisas que eu mencionei quando na altura vi ou estive a refazer a revisão do franchise do Sexta-feira 13, foi, contrariamente aos outros dois, ao Halloween e Pesadelo em Elm Street, o Sexta-feira 13 foi daqueles filmes que beneficia pelo facto do primeiro filme não ser o melhor. E no caso do Pesadelo em Elm Street, pronto, tu viste uma evolução do Freddy para continuar a mandar mais piadas e ser mais vocal. Mas são filmes que sofreram sempre, ou séries que sofreram sempre, sofreram, coitados, fizeram mais dinheiro, mas pronto, tinham sempre algum sofrimento por serem sequelas, ou produzirem sequelas de filmes que, e não haver o original era tão icónico que não que havia uma tarefa bastante difícil em superar, e acho que pronto, o Sexta-feira 13 aí teve uma tarefa mais simples, e foi se calhar o filme, o franchise que levou a fórmula esmifrou até ao máximo, não é? Do Halloween, logo no 3, vês uma coisa diferente, não é? No Pesadelo em Elm Street, pá, viste logo no 2 também um conteúdo ou uma mensagem um bocado mais arriscada, que é um filme que para mim não, de terror tem muito pouco, e é mais o foco na descoberta sexual de um jovem adolescente do que propriamente.
Sim, quer dizer, isso são tiros ao lado, e o filme seguinte é novamente um retomar de rumo ou de curso.
Sim e não, com alguma evolução. Eu acho que, mas no caso do Sexta-feira 13, a não ser que mudes a pessoa que foi a mãe do gajo, mas depois já era o Jason, não é? Até à parte 5 tu tinhas sempre a mesma volta, não é? Portanto, foi um filme, foi um franchise que esmifrou a forma até ao máximo. E pá, pronto, acho que o Halloween ainda tem mais mérito por ter sido o que começou e ser o que continua.
Sim, e no limite, o facto que o Halloween, o primeiro, é genuinamente um bom filme e que só gerou um género por acidente, porque não era nenhuma intenção do John Carpenter estar a criar um novo género, e ele nunca teve interesse em nada disso, nem em voltar. A não. única coisa que ele gosta é que a conta bancária dele vá pingando de vez em quando.
É pá, o gajo já não tem direitos nenhum, né? Porque ele vendeu tudo em 88, na altura.
Não, mas ele é produtor executivo neste filme.
Foi produtor, não me lembro de ter visto isso. O que reparei mais foi na banda sonora excelente e no trabalho que ele faz com o filho, o Cody.
Sim.
Que é mais um dos pontos altos do filme, que pronto, foi algo excepcional, na minha
Sim,
opinião.
Sim, que já agora, ainda bem que mencionas isso, que uma das curiosidades do filme de 2018 era o regresso do John Carpenter como autor da banda sonora, com o filho e com o... também faltava o nome do terceiro
não
também.
Não, mas havia um terceiro.
Não sei que é Davis, não é? Não
sim,
sei que é Davis.
Parece-me.
Mas, e agora ele volta aqui e sim, houve alguns momentos. Eu terei que ouvir novamente a banda sonora, obviamente que só vi o filme uma vez, mas alguns apontamentos que se destacaram quando a banda sonora entra e novas roupagens para os temas icónicos e conhecidos que realmente dão continuidade ao trabalho que ele tentava fazer com a sua música.
Sim.
E bandas sonoras de filmes que não existem, basicamente é o que o Carpenter faz, não é?
Lost Themes, pá, eu por acaso é um exercício que tenho que fazer, porque eu ouvi os três álbuns e quero sentar-me na minha, sem qualquer ajuda externa, por assim dizer, e pá, só mesmo, ok, isto, se o gajo fizesse um filme, o que é que seria, estás a ver?
Uhum.
Porque eu ouvi pronto, às vezes estou a trabalhar e quando são coisas um bocado mais mecânicas, posso ouvir, estou a ouvir música, pá, e ouvi os três álbuns assim de seguida, pá, e aquilo houve ali sons que marcaram, pá.
Acho que nem me lembrava que havia um terceiro, portanto, olha, fica
aqui. O terceiro álbum eu acho que foi lançado o ano passado.
Ok.
Olha, também não, só descobri por causa do Rui. Que o Rui estava a ouvir isso ou publicou qualquer coisa e eu, olha, o gajo lançou mais um, bacana.
Mais uma vez, olá Rui.
Olá Rui.
Obrigado por estar a ouvir.
Já temos dois running gags, que é o Rui e o mencionar o Steve Guttenberg e a Academia de Polícia. Pronto, está forte. Tem que ser sempre.
Pronto. Então, olha, se calhar, a não ser que tenhas algum pensamento com o qual queres terminar, se calhar ficamos com
nada mais esgotado de pensamentos. Pá, como qualquer gajo que tenha encontrado o Michael Myers na minha cabeça neste momento, olha, puf, explodiu.
E os teus olhos foram metidos para dentro.
Metidos para dentro, exatamente.
Fica aí a nota. Então, Pedro, mais uma vez, muito obrigado por
ter estado
aqui à conversa comigo e até à próxima.
Até à próxima.
Encontramos-nos na próxima semana. Até lá, boas fitas!